Olá, viva, boa tarde, seja então muito bem-vindo ao debate insubstituível sobre a política que se faz aqui por Braga, todas as semanas, aqui na antena da RUM, aos sábados, depois do meio-dia e também com a reposição à segunda-feira após as notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode também ouvir-nos a qualquer hora e em qualquer dia na pasta podcast no site da RUM. Hoje contamos com dois elementos no painel, no caso Carlos Neves e também António Lima, e por isso mesmo, por serem dois elementos, como costumamos fazer em termos sequenciais, alteramos um pouco o esquema habitual do programa, começando já pelo tema central e na segunda metade ou na segunda parte do programa, iremos então aos temas surpresa escolhidos pelos elementos do painel. Ora, começando então pelo tema central, como estamos em plenas festas do São João de Braga, a emissão original, aliás, no sábado, vai para o ar no dia 22, enquanto a reposição na segunda-feira coincide mesmo com o feriado municipal, 24 de junho, dia de São João. Sendo assim, faz então todo o sentido que no tema central de hoje lancemos o perfume do manjerico e do alho-porro, ou à mistura com o aroma das sardinhas assadas e também a banda sonora dos Martelinhos, já agora. Ou seja, vamos até ao São João de Braga, considerada por muitos como a maior festa popular do país, mas seguramente a mais antiga que se celebra em Portugal, assinalando o advento do solstício de verão, que decorreu precisamente há escassos dias. Ora, este ano o programa das festas estende-se por 11 dias, começou no passado dia 14 e vai até ao dia 24. Se nos estiver ouvindo na reposição, vai até hoje exatamente, termina hoje, segunda-feira, dia 24 de junho. E o orçamento do programa das festas é superior a meio milhão de euros, sendo que o apoio financeiro disponibilizado pelo município de Braga este ano mais do que duplicou relativamente ao que era habitual. E aqui mesmo, na antena da RUM, o presidente da direção da Associação de Festas, Firmino Marques, em entrevista ao programa Campos Verbal, disse que era inevitável o reforço deste orçamento para a edição de 2024. Isto particularmente por três motivos: o reforço das ornamentações na Avenida da Liberdade, também o plano de segurança e o cartaz das festas. Além disso, em termos económicos, também em declarações aqui à RUM, o diretor-geral da Associação Empresarial de Braga, Rui Marques, previu um retorno financeiro de 22 milhões de euros, mais 2 milhões do que no ano passado, ao longo destes 11 dias, as festas do São João, e também que os hotéis deverão ter uma taxa de ocupação neste fim de semana de 95%, nos dias anteriores terá sido de 85%. Relativamente ainda ao programa, há quem refira que falta algo ao São João, que são aquelas chamadas barraquinhas, digamos, de venda ambulante espalhadas pela Avenida da Liberdade. É um dos aspectos que vou colocar também aqui em cima da mesa, precisamente tanto ao Carlos Neves como ao António Lima. Genericamente, já agora, como avaliam o programa das festas deste ano, que aspectos positivos e negativos destacam? Já agora também se acreditam que este retorno económico poderá ser o que é previsto pela Associação Empresarial de Braga, e no aspecto do apoio financeiro prestado pelo município, convém dizer que o município não apoia só do ponto de vista estritamente financeiro, há também outro tipo de apoios indiretos e alguns muito ligados a questões logísticas, mas relativamente ao apoio financeiro, este aumento substancial, mais do que duplica, como disse há pouco, o valor financeiro de apoio às festas do São João, passa para 120 mil euros, se de facto estão de acordo com essa decisão. Começo pelo António Lima. Bem-vindo, António. O nosso programa tem naturalmente um enfoque muito virado para a vida do município e esta é uma questão que, de facto, foi também à reunião de Câmara e à própria Assembleia Municipal. Concorda com um aumento da participação? E acha que era necessário, como diz o Presidente da Associação de Festas?
Bom, começo por cumprimentar o Carlos Neves, o moderador, e as pessoas que nos ouvem através da RUM. Assim, eu até poderia concordar se de facto eu tivesse visto as contas do ano passado e pudesse de facto verificar, enfim, a necessidade ou a justificação do aumento da verba. Agora, isto feito assim no escuro, embora tenha um caderno de encargos, mas enfim, este caderno de encargos que traz aqui no protocolo celebrado com a Comissão de Festas de São João, enfim, é uma coisa que fala-se na necessidade de haver 500 mil participantes nas festas. As ações, eu até provavelmente será fácil de as controlar, até porque há aqui um programa, 80 ações, 175 entidades locais envolvidas, percentagem do orçamento aplicado em entidades locais, 75%, não sei, tenho algumas dúvidas, porque há 13 espetáculos, pelo menos, com figuras ou grupos de âmbito nacional, enfim, que devem cobrar bastante para fazer aqui os concertos. Mas, de facto, assim, eu acho que o São João, para mim, é a festa mais simpática de Braga. Não por ser a maior festa do país, porque duvido muito que seja, muito sinceramente. Quer dizer, pode até ser a mais antiga, mas há grandes festas populares, até mesmo em localidades bem pequenas, como é o caso de Ponto Lima, em cidades do Alto Minho, como é o caso de Viana, as festas da Agonia, ou em Viseu. Há grandes festas, grandes romarias no país, ou seja, esta coisa de ser a maior ou ser a menor não interessa. O interesse é que seja uma festa agradável e que as pessoas se divirtam. E o São João, de facto, tem essa parte que, às vezes, enfim, as pessoas que querem mostrar serviço violam, que é a parte pagã, digamos assim, da festa. Ou seja, as pessoas divertem-se despreocupadamente e é, de facto, uma festa com tradição e que consegue, inclusivamente, cativar, digamos, pessoas de várias gerações, ou seja, desde os miúdos à juventude e aos mais velhos, portanto, porque, enfim, de alguma forma, de algum modo ou outro, todos, algum dia, fomos ao São João de uma forma ou de outra.
Já agora, António, só para tentar perceber melhor, quando coloquei a questão do aumento com participação financeira da Câmara, disse que até poderia concordar, mas como é no escuro, enfim, e não se sabe as contas do ano passado, ou seja, nestas condições não concorda, ou mesmo assim concorda?
Não, não concordo, e eu ia chegar aí, porque assim, é necessário uma envolvente maior da sociedade civil, um pouco à semelhança do que existia antigamente, ou seja, as empresas estavam muito mais envolvidas nas festas do São João e, enfim, a autarquia deu sempre o seu apoio e justifica-se que o dê, não é? Claro que não estou a ver o apoio da autarquia para pôr anúncios a dizer que é preciso anjinhos para a procissão. Esse não é o papel nem da autarquia nem da Comissão de Festas, não é? Ora, se a Comissão de Festas é uma entidade privada, de direito privado, embora, portanto, digamos que sob dependência da autarquia, eu acho que as contas deviam ser automáticas, ou seja, se não se vê para onde é que foi o dinheiro, o que é que o justificou, as pessoas ficam, principalmente quem tem que decidir, neste caso, por exemplo, quem tem que votar este documento na Assembleia Municipal, claro, dessa também não percebo, ele vai à Assembleia Municipal só sexta-feira, as festas já estão aí. Também não percebo muito bem como é que, digamos...
Ou seja, em rigor, para quem estiver a ouvir no sábado, foi precisamente ontem à noite.
Exatamente, ou seja, mas as festas já estão de pé, os compromissos já estão assumidos. A Comissão de Festas devia gastar de acordo com aquilo que tem. Fez os contratos, etc, 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 sem a Assembleia Municipal se ter pronunciado sobre os 120 mil euros. Ou seja, é um bocado estranho, não é? Eu acho que é um bocado estranho.
Já agora, antes de António continuar, iria até ao Carlos Neves, antes de mais saudando, naturalmente, pela sua presença aqui hoje, e colocava-lhe esta questão das contas. Depois falaremos mais adiante de outros aspectos de São João. É mais que duplicação do apoio financeiro, o facto de não haver as contas publicadas, como se queixava o António Lima. O Carlos, o que é que acha?
Começo, novamente, pela saudação ao nosso auditório e aos nossos companheiros de debate, tanto o António Lima como o Alexandre Praça, e entrando diretamente na questão, enfim, qualquer exercício de transparência é fundamental quando estamos a falar de recursos que não são pessoais ou não são privados, e portanto, enfim, a Associação de Festas do São João é uma associação que, ainda que tenha direito privado, tem interesse público e portanto tem essa responsabilidade de prestar contas a todos, não é? Nem todo o dinheiro que está envolvido nas festas é de natureza coletiva, portanto, entenda-se do próprio município e, portanto, de todos os municípios, mas há uma parte substancial que é, e agora será cerca de 25%, ou perto disso, admitindo que ficará o orçamento nos 500 mil e, portanto, um quarto, ou cerca de um quarto, será a comparticipação do município, que irá fazer parte desse mesmo contrato, desse acordo, uma espécie de contrato de programa entre o município e a Associação de Festas, e portanto, enfim, como digo, não é a totalidade do valor que está em causa, mas mais do que ser 25% ou 30% ou o que quer que seja, é o dever de transparência e de escrutínio que qualquer associação, seja ela pública ou privada, mas é certamente coletiva e, portanto, não é o interesse individual de ninguém que está em causa, mas sim o interesse de todos os amantes do São João, de todos os bracarenses, enfim, e mais que não seja também da própria estrutura da direção, porque já agora convém que ninguém fique incomodado com as contas, porque para que não apareçam ou não possam aparecer surpresas. Portanto, eu creio que sobre essa questão das contas, de facto, não é uma boa prática elas não serem entregues a tempo e horas, enfim, e o tempo e horas não tem que ser no dia seguinte a acabar o São João, porque isso é quase impossível, mas era de bom tom que no início do ano, pelo menos, e com o tempo decorrido do encerramento das atividades e sobretudo do encerramento até dos porque em muitos casos há prazos de pagamento que se estendem muito para além das próprias festividades, mas quando, depois disso tudo concluído, fizesse o encerramento de contas e a respectiva apresentação e que fosse, inclusive, objeto do próprio acordo para que em cada ano se soubesse qual era a evolução que as contas estavam a ter nos anos anteriores. E, portanto, esse é um bom exercício de transparência e de escrutínio que todos nós nos devemos sujeitar e desse ponto de vista, neste momento, disso não está a acontecer, o que não é bom.
Mas não fica surpreendido com este aumento significativo
da
verba,
isso,
que é
não, isso,
mais
isso,
do que duplica.
Isso
não é?
De todo. Enfim,
compreendo os argumentos...
Não, Alexandre, vamos ver. Nós estamos a falar de uma festa que não é uma festa, é um programa. Nós estamos a falar de uma festa que não acontece num só dia, são 11 dias de festa, vá lá. É a grande festa de Braga. Né? É a festa que projeta Braga de uma perspectiva mais ampla, aquela que, em conjunto, mobiliza mais pessoas, não só os bracarenses, mas também todos os forasteiros, e são muitos milhares, centenas de milhares, inclusive, e, portanto...
Não, por acaso, é o próprio feriado municipal, não é?
Pois, portanto, são as festas da cidade, e qualquer investimento que o município possa fazer nas festas da cidade, desde logo, é útil para aquilo que é a promoção do município a uma escala, enfim, até internacional. Inclusive, o próprio São João esteve a fazer promoção, nomeadamente na Galiza, ainda antes de acontecer o São João, portanto, há umas semanas atrás. E desse ponto de vista, o investimento que se faz nestas festas, que no fundo é devolver o dinheiro para que todos os bracarenses e todos aqueles que visitam Braga possam ter um programa melhor, esse é um bom investimento. O problema não está no investimento e na quantidade do dinheiro que se gasta, admitindo que, enfim, não estamos a falar de verbas astronómicas, estamos a falar de um valor que, enfim, admitindo que seja tal, os tais 25% ou perto disso do orçamento global, é perfeitamente equilibrado. Agora, a questão é olharmos para o programa e percebermos se ele é condizente com a ambição que todos nós, enquanto cidadãos de Braga, gostaríamos de ter e, desse ponto de vista, ele é efetivamente diversificado, tem o ecletismo que também é preciso ter, tem a tal religiosidade que há pouco o António falava e que é fundamental, enfim, são as festas de São João, portanto, São João, pelo próprio nome, é uma figura religiosa e nasce a partir daí, portanto, tem que ter essa origem e essa fundação ao nível da sua religiosidade e as procissões, os cortejos, enfim, todas as iniciativas a esse respeito, enfim, fazem parte de um programa que é óbvio que assim aconteça. Há aqui também uma questão importante, que é a mobilização, enfim, cada vez mais para os espetáculos, e isso também é uma boa forma de ter as pessoas entretidas e satisfeitas, e neste caso concreto do São João de 2024, dá-se a coincidência de também estar a decorrer o Euro 2024, no sábado, inclusive, com um jogo importante, e admito que seja um dos grandes dias do São João, não obstante o 23.
Para quem nos estiver a ouvir, no sábado hoje, será no sábado, precisamente às 5 da tarde,
exatamente.
Portugal-Turquia.
E com um estádio, uma fan zone, como agora se costuma dizer, que eu espero que atraia muitas pessoas, mas acima de tudo que seja uma festa também do futebol e que Portugal, obviamente, saia vencedor desse jogo. Mas isso é também uma coincidência positiva, é mais um pretexto para as pessoas virem para o centro da cidade, conviverem, divertirem-se, também com a segurança que foi e bem dita pelo Presidente da Associação de Festas, que cada vez mais, enquanto os fenómenos de massas hoje são muito complexos, o futebol é um dos grandes rastilhos para alguns fenómenos de massas que por vezes têm até alguns comportamentos menos interessantes, e portanto as questões relacionadas com a segurança também são importantes, o que significa também normalmente mais despesa, não é? Portanto, aqui quando estamos a falar do programa, depois há todo um conjunto de serviços conexos e que são fundamentais e são de suporte, mas em alguns casos são mesmo essenciais para que a festa decorra, enfim, com segurança e para que todas as pessoas possam divertir, como é o propósito das festas de São João.
Eu continuaria ainda a falar de dinheiros, digamos assim, genericamente, António Lima. Há pouco o António Lima dizia precisamente que achava que devia haver um maior envolvimento da sociedade civil e citou o caso das empresas, que deviam estar mais envolvidas no apoio financeiro, creio eu, e não só, não é, ao São João. Acredita que aquele retorno financeiro que a Associação Empresarial de Braga prevê de 22 milhões possa ser alcançável?
É assim, os retornos financeiros anunciados em todas as regulações em Braga são medonhos. Ou seja, Braga, de facto, devia ser uma cidade que vivia muito bem em termos económicos, porque, enfim, tem sempre retornos financeiros medonhos. Agora, assim, parece-me exagerado, muito sinceramente parece-me exagerado. E é assim, o São João de Braga tem uma atratividade, digamos que, virada para uma parte aqui do Alto Minho, que eu nem creio que seja a Galiza, porque a Galiza também comemora o São João. Aliás, eu nem sabia, fiquei a saber esta semana que dos anos 70 para cá, ou seja, seguramente importaram isso de Portugal, passaram a comer também a sardinha, porque eles não comiam sardinha assada. Portanto, é um historiador que eu ouvi na televisão estava a referir que é um hábito, digamos assim, que chegou à Galiza nos anos 70.
Mas olha aqui, a grande festa de São João na Galiza é na Corunha, portanto é um bocadinho mais distante aqui do que...
Não, mas é em todas as localidades.
Mas a grande é mesmo na Corunha.
É em todas as localidades. E eu acredito que tenha sido aqui porque...
Mas isto vai havendo sempre...
Porque nos anos 70 as fronteiras abriram, digamos assim, não é? Com o 25 de Abril, e portanto houve um intercâmbio muito maior e eles vinham cá com certeza, mas... Nós temos que contar também com a atratividade do Porto. O Porto é uma grande festa do São João, tem uma atratividade grande, inclusive...
Designadamente naquela noite, digamos, do Arraial.
Inclusivamente
não é?
No turismo, que poderia eventualmente migrar algum para Braga, não é? E muitos daqueles que vêm do Porto provavelmente ficam lá, ou seja, têm uma festa igual e não pagam a deslocação.
Embora lá estamos, isso tem mais a ver com o programa a nível de números típicos, tradicionais, o de Braga é clarissimamente superior ao do Porto, não é? Sim, e muito mais antigo, o do Porto tem 7 e poucos anos.
Sim, mas os turistas querem é festa. Os que vêm para ouvir concertos ou coisa do género, enfim, é um número muito reduzido. Agora, quanto aos montantes, é assim, a Câmara é que financia as festas, a todos os níveis, porque a Câmara dá 120 mil euros líquidos em dinheiro, não é? Mas prescinde de todas as receitas, das taxas, dos feirantes, etc, sim, sim, etc. Portanto, tudo isso...
Concede, digamos, à própria Associação de
Festas.
Pronto,
a Associação, digamos, que fica com essa competência de, enfim, receber as taxas e isso que, enfim, os feirantes e até as empresas fazem publicidade, porque eu vejo, por exemplo, aqui patrocínios, quanto a mim está mal, patrocínios e donativos deviam estar separados, que era para sabermos o que é patrocínio e o que é que são, porque o patrocínio é uma atividade comercial, ou seja, eu dou-te uma coisa e tu dás-me outra, eu ponho aí um placar a fazer publicidade, E paga X conforme o tamanho do placar ou coisa assim. Portanto, digamos que é um negócio na mesma, mas está, a verba está na mesma, não é? Mas são 321.500 euros. E o orçamento é significativo, ou seja, não sei se vai chegar ou não, mas são 567.000 euros praticamente, não é? Eu, se me fosse permitido, ia entrar já na questão da Avenida da Liberdade.
Eu já agora, António, se não se importar, a mesma questão para o Carlos. Acha que, de facto, o retorno financeiro poderá atingir aqueles valores?
Acredito e provavelmente até podem ultrapassar, tendo em conta a expectativa de visitantes e como digo, associado ao fenómeno futebolístico que vai acontecer nestes dias. E que, na prática, só o terceiro jogo de Portugal é que não fica no intervalo de datas do São João. As estimativas que a Associação Empresarial de Braga faz são baseadas em dados, não são estimativas de chutar números para o ar com pouca probabilidade, não é um achismo, como se costuma dizer. E são baseadas nos dados das transações eletrónicas, para o qual, obviamente, a Associação Empresarial de Braga tem acordos de acesso à informação com as entidades que fazem a gestão dos, enfim, de tudo aquilo que é o dinheiro eletrónico, basicamente sob cartão, que se movimenta nos terminais de pagamento automático, nas lojas, nos terminais de levantamento de dinheiro, nos vulgarmente conhecidos como caixas multibanco e por aí fora. E, portanto, está indexado a previsões baseadas em dados e em dados normalmente históricos. E depois é uma questão de ir fazendo um bocadinho de simulação relativamente àquilo que é a expectativa e, portanto, olhando para os comportamentos passados, é mais fácil prever os comportamentos futuros. Portanto, os dados que o diretor-geral, o Rui Marques, aqui avançou à Rome e como também avançou a outros órgãos de comunicação social, tem esse fundamento. E portanto, não tenho nenhum dado que me permita duvidar de que eles têm probabilidade de acontecer. Se é mais 21,5 milhões, ou 22, ou 23, ou 24, logo se verá.
Também é uma estimativa, não é?
Portanto, estamos a falar de grandes números, não estamos a falar de ir ao cêntimo ou ao euro. O mais importante é perceber a dimensão. Portanto, uma escala de 20 milhões significa 40 vezes, ou seja, pouco mais de 40 vezes, o orçamento das festas. É? 30 e tal vezes, admitindo que fique nos 550 mil euros. Portanto, estamos a falar de 30 e tal vezes o orçamento das festas é o retorno da economia local. Né? E agora, se aplicarmos a conta ao valor do investimento direto municipal, nomeadamente, enfim, o António disse bem que as receitas que decorrem de taxas, digamos que a autarquia em condições normais poderia cobrar e que abdica das mesmas, enfim, não é investimento direto, é indireto, no fundo. O investimento direto são os tais 120 mil euros.
E há também algum apoio logístico, enfim.
Claro, claro. Portanto,
mas
aqui,
obviamente são as tais festas da cidade. Não é?
Pois, aqui estaríamos a falar de valores perto das 20 vezes, não é? Portanto, 20 vezes o retorno para a economia de Braga daquilo que é o investimento direto do município nas festas. E, portanto, enfim, se quisermos fazer aqui uma análise economicista, poucos são os investimentos que têm taxas de retorno na casa das 20 vezes, não é dos 20%, é das 20 vezes. Uhum. Portanto, não me parece que isso seja um mau negócio, dito assim de uma forma muito, muito económica. Portanto, e com isto acho que o mais importante, lá está, se estivermos aqui agarrados aos números, esquecemos o essencial da festa, não é?
Ora, exatamente, era isso que eu ia agora aproveitar, no fundo.
Atenção, sim, porque este retorno é assim. Uma grande percentagem das empresas que estão a vender produtos e serviços nas festas de São João não são do município, não são do Conselho de Braga. Ou seja, para haver retorno é preciso que seja um benefício, direto ou indireto, para a cidade bracarense.
Mas, António, olha que são, porque se os dados são baseados em transações do Conselho e, portanto, são... Entram na tesouraria das empresas do Conselho. É lógico que se me dissesse assim, pois, mas há empresas que fazem parte de outros grupos, não sei, por aí fora. Certo, mas há retorno direto à economia de Braga, mais que não seja às pessoas que trabalham aqui, portanto, ao emprego, que também esse negócio alavanca. Agora, há outras empresas, certamente, enfim, mesmo as empresas da grande distribuição, nomeadamente a distribuição alimentar, elas fazem-no através das suas estruturas locais, seja das bebidas ou outro tipo de distribuição alimentar, elas fazem-no através das empresas locais e, portanto, mesmo que não fique todo, fica a maior parte. Portanto, eu creio que também não devemos desvalorizar essa componente.
Não, isso é difícil de contabilizar, pá, porque os levantamentos, as pessoas vão lá para baixo, vão comer a sardinha, ou pão com chouriço e não sei o que mais, uma grande parte das coisas nem sequer pagam com multibanco, pagam com dinheiro.
Com dinheiro, claro.
Claro que o levantaram, mas para gastar com empresas que não deixam cá ficar nada, não é?
Mas vamos, como dizia o
deixam Carlos, ficar as taxas que pagam.
Deixam ficar as taxas.
As taxas estão aqui. Ou seja, se o retorno, por exemplo, à autarquia fosse assim tão grande, então as taxas aqui estão mal quantificadas.
Ou não.
Dizia há pouco o Carlos Neves, vamos deixar as contas de lado e olhar para a festa. O próprio António há pouco já queria falar da Avenida da Liberdade. Ora, as obras na Avenida da Liberdade, o ano passado estavam em obras, como se sabe, portanto, os bracarenses não puderam usufruir da Avenida no Arraial Noturno. Este ano as obras concluíram-se a tempo na parte da Avenida, na parte do túnel, nem por isso, mas também não é assim tão importante, designadamente em termos de circulação pedonal, mas não há as tais barraquinhas, não sei se era isso que o António ia referir.
E é porque, assim, em boa verdade...
Eu tenho, de facto, confesso que trouxe também essa questão, porque tenho ouvido muitas pessoas a queixar-se disso, que é, não há...
Porque, em boa verdade, a avenida mais livre permite que mais gente possa enchê-la, digamos assim. Mas é evidente que as barracas, chamamos-lhe assim, eram uma atração. E era uma atração até, porque o São João são 10 dias, salvo erro, não é?
O programa é de 11, em rigor.
Pronto, 10, 11 dias, não é? E, por exemplo, eu sou uma das pessoas que não venho no dia de São João, mas venho à Avenida da Liberdade, faço-a para baixo e para cima, a ver as barraquinhas e tal, e faço o meu passeio noturno, vou lá ao rio e essa, faço, a cerimónia anual.
Da praxe.
E presumo que, como eu, muita gente que já não consegue, ser espremido na noite de São João, não é? Porque a gente vai quase de pé, pendurado, de cá de cima até lá abaixo. Não é que podemos fazer isso, enfim, durante os dias da semana. Agora não temos essa hipótese porque passamos uma avenida completamente vazia e escura, enfim, sem nada. Digamos que, pelo menos, se continuar assim durante uns anos, vamos estranhar. É evidente que vamos estranhar, não é? Enfim, provavelmente poderia-se usar algumas alternativas, se calhar mais próximas da Avenida da Liberdade, ou seja, que uma pessoa pudesse descer, ir à esquerda ou ir à direita e ter as tais barraquinhas. Não sei se estudaram essa hipótese ou não, mas de facto eu já fiz isso esta semana e a sensação é de vazio.
E é isso que mais desagrada então na...
Para mim, porque é um hábito que eu tenho, ou seja, há dois hábitos que eu tenho no São João, já agora as pessoas ficam a saber. São as bandas de música no coreto, porque aí desde miúdo eu sou apaixonado por sons metálicos e gosto imenso das bandas, e é, portanto, a descida da Avenida da Liberdade. Quando era mais novo, Maria vai com as outras, agora já, enfim, gosto de movimento, sim, mas não tanto, e portanto faço isso antes da noite de São João. Desta vez, enfim, não me atrai tanto.
E o Carlos também acha estranho não haver estas barraquinhas? Sente a falta?
Assim, nós começamos a desligar-nos das barracas ou das barraquinhas de venda ambulante o ano passado por causa das obras. E obviamente que, enfim, foi um corte com uma tradição de efetivamente vermos esse tipo de decoração da nossa avenida, essencialmente na Avenida da Liberdade. Agora, com as obras, efetivamente, o registro do ponto de vista da morfologia da avenida mudou um pouco, nomeadamente onde estavam as barracas agora há ciclovias, e desse ponto de vista, não sei se foi por esse motivo ou por outro, as barracas este ano não estão lá. A avenida não está escura, porque de facto está com uma boa iluminação. Falta essa, sim, essa componente da animação, se quisermos. Mas também fica mais...
Mas escura é nesse sentido.
É escura no sentido de pouco comércio, no fundo. Eu admito que possa haver aqui alguma preocupação também com o facto de algumas dessas barracas também concorrem com outros estabelecimentos comerciais e, portanto, enfim, pode ter havido aí alguma pressão dos estabelecimentos que estão de porta aberta todo o ano aproveitarem a... digamos que o pretexto das obras para começarem a fazer alguma força para que não se regresse ao passado. Confesso que, como o António dizia, também tenho a experiência de fazer algumas subidas e descidas da avenida, tanto no dia do São João, ou na noite, como noutros dias, e nos outros dias, de facto, com mais tranquilidade para ver, na altura, as barracas. Mas também confesso que para quem, como quando nós éramos mais novos, fazíamos o cima abaixo a correr, com mais espaço fica mais fácil e é a menor probabilidade de atropelos. Agora, talvez valha a pena pensar, enfim, numa outra localização, sendo certo que aquela é a melhor, mais que não seja para o comércio e para os próprios comerciantes, desviá-los de sítio. É um bocadinho como aconteceu em tempos com os feirantes. Quando nós os tiramos do sítio melhor, o efeito não é o mesmo, não é? Seja ao nível do impacto, seja ao nível do negócio. E portanto, não sei se poderia pensar noutros espaços. Já existem, enfim, regressamos às barracas no fim, na zona do São João, portanto, no São João de Ponte, mas na avenida não temos. Não sei se haverá outra localização, ou pelo menos outra densidade de barracas na avenida, enfim, que também podia ser uma opção, ou só numa parte da mesma. Talvez valha a pena a Associação de Festas de São João pensar nisto para que no próximo ano este assunto possa, de alguma maneira, ser pensado com mais tempo, porque efetivamente foi para nós uma surpresa quando começaram as festas não estarem lá as barracas. Isso é evidente. Agora, eu também gostava de aproveitar para destacar, ao nível do programa, enfim, a tal diversidade. Eu acho que a questão das bandas é também um dos momentos que eu também gosto particularmente de assistir. Mas também, enfim, o Festival Internacional dos Gigantones e Cabeçudos, que é sempre um dos grandes momentos altos, as procissões. Este ano houve um momento também interessante com a certificação do cavaquinho. Enfim, não é um momento popular, mas é um momento que, do ponto de vista etnográfico e até dos ativos de património, releva, porque efetivamente conseguiu-se a certificação do cavaquinho. Portanto, já existia para a viola braguesa, agora existe também para o cavaquinho, e foi no dia 15 de junho que foi anunciado, e portanto no Museu de Trás foi feito esse anúncio público dessa certificação, o que me parece que também é um momento relevante. Uma outra nota, já agora a propósito das festas e da forma como se calhar nós também temos que começar a olhar para as festas, que é... tem a ver com mobilidade e com cada vez mais a necessidade de nós não contribuirmos para entupir o trânsito no centro da cidade. Porque se é provável que apareçam mais pessoas, por tudo aquilo que fomos falando, essas pessoas normalmente têm que se deslocar. Se vierem com os carros para o centro da cidade, vai ser um baralhoto ainda maior. Já chega o baralhoto das pessoas. Se vierem agora também com os carros, isso não ajuda nada. E, portanto, o Estúbo, aliás, à semelhança do que tem feito nos outros anos, tem parques periféricos no estádio municipal, junto ao Minho Center e junto ao hipermercado Leclerc, que permitem, enfim, por 1 euro de viagem, a ida e volta, com frequências de 5 minutos, e, portanto, enfim, de forma tranquila, e não se prevê que chova. Eu aqui há...
Pelo contrário.
Bem, pelo contrário, vai estar bastante, muito quente, e, portanto, ainda mais razão para deixarmos o carro um pouco mais longe, porque o tempo que gastamos a dar voltas à procura de lugar vai ser... tem uma forte probabilidade de ser um grande consumidor não só de combustível, como também de gerador de emissões para a atmosfera e, portanto, de poluição. e eu recomendo que, de facto, enfim, olhemos para cada vez mais para estes eventos, também nessa perspectiva ambiental, se quisermos, não só no ambiente, o bom ambiente que todos nós gostaríamos que aconteça, mas no ambiente, na perspectiva também de cuidarmos do nosso ambiente como grande casa comum, e usarmos essas ferramentas ou esses instrumentos de mobilidade mais inteligente que estão ao nosso dispor, até porque a frequência é elevada. Se tivéssemos, não estamos a falar de esperar meia hora pelo autocarro, estamos a falar de, tipicamente, esperar 5 a 10 minutos e, enfim, se não é neste, vai no que vem já a seguir, e vimos tranquilamente para o centro da cidade e haveremos de regressar às 3 ou 4 da manhã ao nosso parque e estaremos lá o carro à espera, até porque, tipicamente, há seguranças nesses espaços que, enfim, minimamente garantem alguma tranquilidade para que os nossos automóveis fiquem em segurança.
Eu acrescentava a isso que há uma espécie de um cordão sanitário de ruas em que é proibido circular e, portanto, o que pode acontecer é que as pessoas se vierem a contacto, podem ir por aqui ou por ali, podem chegar a uma rua em que, de facto, não há circulação e depois vêm sem papos de aranhas para voltar para trás. Não é? Pois, o ideal é mesmo aproveitar os autocarros.
Chegam mesmo no final da festa.
Já. É mesmo aproveitar os autocarros.
Ficam então aqui apelos.
Até porque, por exemplo, a parte do que está na Investe Braga, portanto, no Parque de Estacionamento da Investe Braga, o acesso não é muito fácil. Portanto, mesmo agora, ao fim da tarde, o trânsito entope um bocado. Portanto, no dia da festa vai ser muito pior.
Ficam então aqui estes alertas, estes apelos também lançados tanto pelo Carlos como pelo António. E se nos estiver a ouvir na segunda-feira, já estará na ressaca da noitada de São João. Caso esteja a ouvir-nos no sábado, ainda irá a tempo de ter alguns cuidados, designadamente em relação ao acesso ao centro da cidade. O tempo voa, de facto. Já temos pouco tempo para tentar ir aos vossos temas de surpresa. Vamos tentar sintetizar o mais possível, começando pelo António Lima.
O meu tema surpresa está inserido nas festas também, ou seja, há coisas que de facto a gente fica a pensar e, enfim, como eu faço a vida no centro da cidade, não é? Braga de facto tem muitas festas que acontecem todas nas mesmas praças, ou seja, começa a ser difícil às populações do centro de Braga suportar tanto ruído, tanto movimento, enfim, o centro vai ficando deserto, como acontece em muitas outras cidades. Nós devíamos aprender, de facto, com os erros das outras cidades, porque, enfim, cresceram mais rapidamente e mais rapidamente também puderam, enfim, comprovar os malefícios também de algumas coisas que até se fazem por bem. Mas achei estranho que houve a Feira Romana, montaram dois WCs na rua essa de Queiroz, a rua que desce ao longo. Desmontaram. Na semana seguinte montaram um, presumo que seja para as festas de São João. O mesmo, a mesma caixota, a mesma coisa. Pum. Assim, que diabo, quem faz isso? Diz assim, mas a Associação de Festas de Braga é outra entidade. Presumo que foi o município que pagou e vai ser o município indiretamente que vai pagar. Então, se já lá estavam duas casas de banho montadas, tiraram as duas e agora foram pôr outra no mesmo sítio? Não faz sentido nenhum, ou seja, isto é duplicar despesas. Para quem? Para o município, porque é o município direto ou indiretamente quem as suporta. Porque eu presumo que um contrato que abrangesse as duas festas, uma vez que é uma semana, pouco mais de intervalo entre uma e outra, ficaria mais barato, desde logo, os custos que não devem ser pequenos da montagem, porque tem que montar tubos, montar isto, montar aquilo, não faz sentido. E por outro lado, eu acho também que, assim, há comerciantes que se queixam que os turistas que vêm a Braga, muitos só lhe entram no estabelecimento para ir à casa de banho, nem sequer consomem, e os comerciantes revoltam-se com isso, enfim, pronto, é evidente que também tem alguns custos na limpeza e, assim, acho que já era tempo de Braga ter um ou dois balneários públicos. Nem é propriamente uma casa de banho, é um balneário. Onde quem vem de fora, se lhe apetece tomar um banho ou utilizar as instalações sanitárias, o possa fazer. Não há. Mesmo que cobrassem um euro para pagar a água ou coisa no género, ou energia, não é? Não há. E, portanto, faz tanta coisa, faz tanta festa e festinha, ao menos então propiciem-se os meios às pessoas, não é? Pôr dois balneários ou três, não é assim uma fortuna tão grande. Claro que a gente, quando fala nestas coisas, já sabe que se for uma autarquia ou o Estado a pagar, estamos sempre a falar em milhões de euros. Uhum. Mas digamos que é tempo de se fazer uma coisa dessas, não é? Primeiro, é um serviço que fazem às pessoas, é um alívio também para as empresas que têm instalações pequenas e que de repente se vêem invadidos. Por exemplo, vai uma pessoa e toma um café e entram 20 ou 30 para ir à casa de banho.
Ficam aqui estas sugestões. Enfim, o António Lima diz que é uma duplicação de despesas desta questão da instalação do WC na rua Essa de Queiroz, portanto, a rua que desce quem vem do Jardim de Santa Bárbara. Mas, em particular, Carlos Neves sublinharia esta questão dos balneários públicos. Está de acordo?
Bom, começando pela questão dos balneários provisórios. O problema dos balneários provisórios é que eles, normalmente, como são alugados a empresas que fazem disso o seu negócio, enfim, por cada dia que estão instalados, é um dia de renda e na prática entre o São João e a Braga Romana passaram quase 3 semanas e portanto, enfim, ou 2 semanas e meia, e isso são menos...
Ou seja, poderia, na sua opinião, poderia ficar mais caro se ficasse...
Teria que fazer as contas, como costuma dizer, nestas coisas o melhor é fazer as contas e ver e perceber em concreto se isso significava uma poupança ou nem por isso.
Mas agora teríamos que chamar o secretário-geral da ONU.
Tínhamos que olhar para os valores envolvidos e o tempo, e, enfim, para além da, digamos que do atravancamento que esse tipo de instalações representa na rua.
Eu diria não.
Tudo bem, só estou a dizer isto...
É só o aspecto visual, isso sim, mas...
Pronto, e já agora também este tipo de como aliás acontece também normalmente nos dias dos, enfim, dos grandes eventos, eu espero que agora no São João aconteça o mesmo, também na Avenida Central e perto dos congregados, há sempre um conjunto de quartos de banho para quem precisa, e muito bem. Aquilo que o António diz de ter instalações permanentes, instalações sanitárias permanentes, faz todo sentido. Faz todo sentido e devia, efetivamente, fazer parte de uma contrapartida que, por exemplo, os parques de estacionamento, nomeadamente os subterrâneos, tinham ou deveriam ter na sua respectiva instalação. Porque, na prática, estão a usar espaço público, enfim, foi concessionado, alguns quase para toda a vida, e a contrapartida que devolvem aos cidadãos é nenhuma.
No caso do Parque da Avenida, por acaso, foi mesmo, digamos, contratualizado isso, porque havia lá precisamente
Sim.
o chamado mictório, como se dizia.
É verdade, existe, e atenção que esse tem instalações sanitárias. Esse o da Avenida tem, Central tem instalações sanitárias.
Muitas vezes não, acaba por não estar operacional. Pronto. Verdadeiramente como deveria.
A questão é a exiguidade das instalações, não é? Porque uma coisa é ter instalações sanitárias para o conjunto, para uma probabilidade do número de pessoas que estacionam lá o carro. Outra coisa é ter para 2 ou 3. E isso devia ser, pelo menos, um critério obrigatório nas instalações que têm esse benefício de ter uso de espaço público para um negócio, né? Porque quem estaciona lá o carro, é lógico que tem um serviço público, mas paga por ele. Mas, independentemente disso, também ter noutras zonas de maior, enfim, probabilidade de acontecerem eventos ou terem concentração de pessoas, terem esse tipo de instalações permanentes, enfim, podem ter mais ou menos balneário. Agora, instalações sanitárias dignas, isso é absolutamente indispensável, porque de facto também concordo que não é nada agradável para, nomeadamente para muitos estabelecimentos, sejam eles de restauração ou outros, que, enfim, quase muitas vezes nestes dias sejam invadidos, e o que é que muitas vezes acontece? Para evitar isso, colocam balcões à entrada das portas
e fecham
precisamente para que não sejam, passa a expressão, ser invadidos por pessoas que certamente com muito boa vontade, ou vontade de fazer outro tipo de coisas, que não tomar café ou beber uma bebida qualquer.
Vontade impulsionada e por vontade, necessidade.
E mais uma vontade de necessidade, umas para beber, umas para beber, outras para desbeber. E de facto faz todo sentido que se olhe, lá está, é conforto para o cidadão no espaço público. O que estamos a falar é disso, é dar serviço às pessoas para usar o espaço público de forma limpa e asseada, tal como acontece já em muitas outras cidades, por esse mundo fora em que nós estamos habituados a visitar.
Fica então esta ideia e saltamos rapidamente para o tema surpresa do Carlos Neves.
O meu tema surpresa é, enfim, é chamado 2 em 1. Dar nota de duas coisas interessantes que muito recentemente foram comunicadas, ainda que de alguma maneira elas sejam parte já de algo, uma espécie de ativo já da nossa cidade. Uma tem a ver com a renovação do protocolo entre o município e o Regimento de Cavalaria 6 para a vigilância das nossas florestas aqui no nosso concelho, a chamada floresta um bocadinho urbana ou periurbana, em particular nas freguesias de Pedralva, Sobreposta, as freguesias destas, a União de Freguesias destas, São Pedro e São Mamede, no Bom Jesus, como é óbvio, e no Sameiro, mas também na Falperra, na Santa Marta das Cortiças e também na zona da Morreira. E estas últimas, em particular, foram, como nós sabemos, muito afetadas pelos incêndios de 2017. Enfim, os números dizem qualquer coisa que arderam 850 hectares só naquele dia de outubro de 2017 e, portanto, enfim, se tivermos, como eu espero, a competência habitual dos militares do Regimento de Cavalaria, a primeira ação de prevenção é precisamente a vigilância e a ação rápida, depois a capacidade de atuar rapidamente, seja com os bombeiros sapadores, seja com os voluntários, seja, enfim, esperemos que nunca seja isso necessário, com corporações de bombeiros de outros municípios, ou de outras freguesias, de outros municípios, ou seja, dos concelhos vizinhos, normalmente. Uma nota positiva a propósito desta questão dos incêndios, nomeadamente aquilo que tem sido a tendência desde 2017, é que ela tem vindo felizmente a diminuir, fruto de melhor planeamento, mas também de melhor vigilância, e no ano passado os números andam na casa dos 18 hectares, portanto, enfim, quase 50 vezes menos do que aquilo que aconteceu em todo o ano. Menos 50 vezes do que aconteceu num só dia de 2017. Uma última nota também, a propósito de boa notícia relativamente a algo que no concelho está a acontecer e que também nos beneficia às pessoas, tem a ver com a qualidade da água nas praias fluviais. Ela já tinha uma bandeira azul atribuída pela Associação Bandeira Azul, que é a ABAI, mas agora a APA reconheceu a qualidade da água e, portanto, nas análises que fizeram, tanto na Praia da Douve como na de São Paio de Merlim e da Ponte do Bico, a água para os banhistas é de alta qualidade. Não estou a dizer que dê para beber, porque a água é o rio mesmo, mas a água, antes de chegar às nossas torneiras, sofre um tratamento muito apurado que a AGER trata e que fazem de grande competência. Mas o problema é, para quem se banha no rio Cávado, de facto a água é de muita qualidade e isso é também um ativo que torna mais atrativa a nossa cidade e as nossas praias fluviais, que são, neste tempo de verão que estamos a iniciar, muito concorridas. Isso também é bom, que as pessoas possam vir para as praias para as nossas praias e não só irem para o mar, como também é normal nesta altura de verão.
São então estes dois temas, 2 em 1, que o Carlos Neves trouxe. Tínhamos ouvido naturalmente o António Lima sobre estas duas questões. A outra tem a ver com a renovação do protocolo de vigilância da floresta, não é? Entre o município e o Regimento de Cavalaria 6.
Sim, é uma prática que se tem verificado ao longo dos últimos anos pelo país fora, portanto, uma colaboração entre as autarquias e o Exército. O Exército e penso que até a Força Aérea e a Aviação Desportiva, por causa da vigilância aérea também. É que faz todo o sentido, ou seja, digamos aqui, isto é um risco que corremos e um risco que vai aumentando à medida que a temperatura global vai subindo. Portanto, devemos estar todos, digamos assim, empenhados, enfim, na salvaguarda do património florestal que temos. Não é? Sendo certo que referi aqui no último programa que, por exemplo, no atravessamento das 7 fontes para o cemitério do Altar, a limpeza das bermas, chapéu, aquilo está mais alto, a expressão que eu usei foi que estava mais alto que eu, porque eu passei lá. Uhum. E, portanto, não é só a vigilância, é também, digamos, precaver e limpar, portanto, cortar tudo aquilo que está na berma e que pode, de facto, originar essa dificuldade. Quanto ao cávado e ao homem, de facto, eu penso que as autarquias que estão no Vale do Cávado e do Homem deviam se juntar para preservar a qualidade da água desses rios, que eventualmente é o maior ativo que o Baixo Minho tem. E, de facto, o que acontece é que nos últimos anos, por isso é que as análises variam muito, ou seja, eu posso dizer hoje que as praias fluviais estão todas com uma água maravilhosa, e amanhã não estão. Ou seja, é um engano, porque a quantidade de pocilgas e vacarias e não sei o quê, clandestinas, que vão nascendo quase todos os dias ao longo do rio, sem qualquer tipo de controle. Ninguém controla coisíssima nenhuma. Ninguém controla, não é? Eventualmente até com o conluio de...
Enfim, foi bem assim, oh, António, já
há controle. Ó Carlos, não vais por aí.
Não há controle, não estou a dizer que
não há
controle, é o controle que tu devias.
Não há controle, não tem, as vacarias não têm nenhum sistema de retenção de líquidos, nem de coisíssima nenhuma. As coisas vão sempre, através do ribeiro que passa mais próximo, vão sempre ter ao rio, é evidente. Não é?
Nem todos são assim.
E, portanto... Mas... nós temos o rio Cávado e o rio Homem, de facto, são as nossas fontes naturais e nós temos beneficiado, aliás, a própria AGER diz isso, da qualidade da água do rio Cávado, não é? E se não fizermos nada, se não tomarmos medidas, não é? É uma coisa que se perde num instante, de um dia para o outro a gente deixa de ter.
Chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Naturalmente, agradeço a vossa presença, Carlos Neves e António Lima. Hoje, que é, para quem nos estiver a ouvir, no sábado, dia 22 de junho, na segunda-feira, na reposição, dia 24, portanto, estamos em pleno São João. Por isso mesmo, foi aqui o tema central, mas também, qualquer um de nós três, naturalmente, desejar a todos os ouvintes um excelente São João, enfim, passado da maneira que mais goste, como é lógico.
E por isso temos que dizer, viva o São João.
Viva o São João, sem dúvida.
O de Braga e de muitas outras localidades, sim, mas o de Braga em particular.
Neste caso, o Carlos Neves também está a pensar muito...
Agora.
Santo António também é chamado à colação.
Eu também nasci numa terra que também tem o São João como Santo
Conde,
Padroeiro, que é Vila do Conde, e por isso viva sempre
o
São João.
Viva o São João. O Carlos Neves festeja duplamente. Chegamos então ao final. Tenha um bom São João. Prometemos voltar em relação ao nosso debate aqui semanal na RUM, voltar para a semana. Até lá, para além da festa, desejamos-lhe algo essencial, que é muita saúde.